estimado ouvinte, as nossas melhores saudações. Esta é a Voz da América, na sua emissão em português, nesta sexta-feira, 5 de fevereiro de 2021. Produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amêncio Miguel, que lhe desejam boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, tensões entre a Rússia, União Europeia e Estados Unidos. Rússia expulsou vários diplomatas europeus. O presidente da terceira força política de Angola apresentou a sua demissão. E autoridades sul-africanas anunciam ter havido fraude de milhões de dólares no programa de combate à Covid-19. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Acompanhe-nos na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, no Twitter e no Instagram e o nosso WhatsApp é o +1 908-652-4584. Uma vez mais, votos de boa escuta.
Responsável pela política externa da União Europeia, Josep Borrell, disse hoje que as relações do Bloco com a Rússia estão num ponto baixo e de extrema tensão. Numa conferência de imprensa, depois de se avistar com o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, Borrell disse que no encontro expressou profunda preocupação e reiterou o apelo do Bloco para a libertação do dirigente da oposição, Alexei Navalny, e uma investigação ao seu envenenamento que vários governos disseram ter sido responsabilidade das autoridades russas, o que estas negam. Borrell disse, no entanto, que nenhum membro da União Europeia estava a considerar sanções à Rússia devido ao caso de Navalny, que foi condenado a quase 3 anos de prisão na terça-feira por violar a liberdade condicional num outro caso. O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Heiko Maas, disse hoje que a decisão da Rússia de expulsar vários diplomatas da Alemanha, Suécia e Polónia não tem justificação e será alvo de resposta se não for cancelada. A Rússia, mas expressou confiança em que as duas partes possam manter um diálogo nas áreas de interesse comum. No seu primeiro discurso sobre política externa, o presidente americano disse que irá cooperar com a China quando isso for de interesse dos Estados Unidos e anunciou o fim do apoio americano à ofensiva militar da Arábia Saudita no Iémen, algo que ele descreveu de uma catástrofe humanitária estratégica. O presidente americano anunciou a nomeação de um enviado especial para o Iémen para tentar resolver o conflito. O presidente americano anunciou também a suspensão de uma decisão do anterior presidente, Donald Trump, de reduzir o número de tropas na Alemanha e anunciou que os Estados Unidos vão permitir a entrada de 125 mil refugiados de diversas partes do mundo, o número que Trump tinha reduzido para 18 mil. O governo da Alemanha saudou, entretanto, o anúncio do presidente Biden de que suspendeu a anunciada retirada das tropas americanas desse país. Um porta-voz da chanceler alemã, Angela Merkel, disse que o governo alemão esteve sempre convencido que a presença de tropas americanas na Alemanha beneficia a segurança da Europa e a segurança transatlântica. O presidente do terceiro maior partido angolano, a Casa CE, André Mendes de Carvalho, Miau, anunciou em Holanda que abandonou a presidência da coligação. Isto depois de um pedido de demissão ter sido feito por 4 dos partidos da coligação. 2 outros partidos que fazem parte da Casa CE não assinaram, contudo, essa carta. Na África do Sul, uma investigação aos gastos para se combater o coronavírus concluiu ter havido pressões políticas, inflação de preços e fraude em muitos dos contratos. A Unidade de Investigações Especiais iniciou uma investigação depois de várias queixas anónimas sobre a concessão de contratos para o fornecimento de material de proteção e material hospitalar. A investigação concluiu ter havido fraude fiscal através do uso de companhias de fachada para ganhar vários contratos, vários casos de inflação de preços até 500% e pressões políticas aplicadas a administradores de hospitais para se violar a lei de concessão de contratos. A investigação envolveu cerca de 870 milhões de dólares de contratos, que contudo é pouco menos de metade do financiamento para se combater a pandemia. As investigações continuam. O presidente do Senado na República Democrática do Congo apresentou a sua demissão em mais uma vitória política do presidente Félix Tshisekedi nos seus esforços para acabar com a influência de apoiantes do antigo presidente Joseph Kabila. A demissão de Alexis Thambwe Mwamba surge uma semana depois da demissão do primeiro-ministro e dois meses depois do afastamento do presidente da Câmara Baixa do Parlamento, todos aliados de Kabila. A Procuradoria da República Democrática do Congo disse, entretanto, que o agora demitido presidente do Senado tem que explicar o uso de mais de 52 milhões de dólares de fundos do Senado entre janeiro de 2019 e dezembro de 2020. Thambwe Mwamba nega qualquer irregularidade. O governo da República Centro-Africana prolongou o estado de emergência por mais 6 meses para continuar a combater extremistas islâmicos. O exército do país, apoiado por forças da ONU, da Rússia e do Ruanda, tem estado a combater rebeldes que não aceitaram a reeleição do presidente Faustin Archange Touadéra nas eleições do passado dia 27 de dezembro. Pelo menos 21 soldados governamentais foram mortos em ataques dos rebeldes talibã no Afeganistão, numa altura em que conversações de paz mediadas pelos Estados Unidos continuam num impasse. Anteriormente, um acordo assinado pelos Estados Unidos e os talibã previa a retirada de forças estrangeiras do país até maio, mas a administração Biden está a rever o acordo. Há 2 dias atrás, um comitê bipartidário do Congresso recomendou que o presidente Biden prolongue esse prazo. Os talibã avisaram que qualquer alteração a essa data levará ao que disseram ser uma escalada perigosa da guerra.
Washington DC, emissão vespertina da Voz da América, sexta-feira, 5 de fevereiro de 2021. Em Moçambique, as autoridades impõem a partir de hoje recolher obrigatório na Grande Maputo para conter a Covid-19, uma medida aplaudida e criticada pela população. Começamos o nosso espaço de reportagem na Guiné-Bissau. Aumento de combates na região senegalesa de Casamance, junto à fronteira com a Guiné-Bissau, é notícia neste dia. Ainda não há registro de mortos entre civis, segundo informações apuradas pela Voz da América, que tem o correspondente em Bissau, Lassana Kassama.
Informações sugerem tiros de artilharia na zona norte da Guiné-Bissau e sul do Senegal, envolvendo forças armadas senegalesas e homens ligados a uma das alas do movimento da Frente Democrática de Casamance. Fala-se mortos e feridos entre forças opositoras e deslocados entre a população civil. Morte de 2 jovens e desaparecimento de 1, todos senegaleses, foi a gota que transbordou o copo, disse a Voz América com uma fonte local. Segundo ainda a mesma fonte, as vítimas terão sido assassinadas por elementos afetos a uma das facções do MFDC, em consequência da disputa pela posse de terra com a população da aldeia de Bissin, na secção de Gundopo, isto numa altura em que se avizinha a campanha de comercialização da castanha de caju. Kina Tature, jornalista da Rádio Comunitária Casumei, em São Domingos, uma das cidades junto à linha fronteira norte com o Senegal, testemunhou o ambiente que se vive entre a população local.
Pessoas que estão na linha de fronteira estavam com medo dos tiros que estavam a ouvir e voltaram mais para as zonas mais recuadas, que é a zona da Guiné, concretamente na cidade de Imboré. E isso aconteceu praticamente na zona de fronteira, numa secção de Casamance chamada Gudompo, e isso está mais próximo da secção de Bigene. E da parte das tropas, houve uma intervenção rápida das tropas da Guiné, principalmente nas zonas de Engoré.
Um comunicado atribuído a uma das facções do MFDC cita testemunhar a opinião pública nacional de Casamance, da Guiné-Bissau e a comunidade internacional, e avisa que toda a agressão das forças armadas do Senegal, desencadeada a partir do território da Guiné-Bissau, será considerada, nem mais nem menos, como uma declaração de guerra contra Casamance. Fim de citação. Enquanto isso, um operacional do MFDC ligado à ala de Salif Chayo desmente, por seu lado, o envolvimento do seu líder nos combates. Nesta conversa, disse tratar-se de combates entre os comparsas, numa alusão à facção de César Atote Bayaté e as forças armadas senegalesas.
Esse Lúcio armou aqui na guerra.
É uma guerra de comparsas. Ontem estavam juntos e hoje estão em contenda. Nós estamos bem.
Não é isso,
dizia um operacional da ala de Salif Chayo, da parte da Guiné-Bissau, Estabancas de Ganjandi, Tarreiro, Sedengal, Catele, Quincha, as mais próximas da linha fronteira, são zonas que mais se consegue ouvir os tiros, precisou um habitante da zona. Sabe-se, entretanto, que as forças armadas guineenses limitaram-se, por enquanto, a patrulhar a linha fronteira com o Senegal. Lassana Kassama, para a Voz América.
Obrigado, Lassana, da Guiné para Moçambique. As autoridades impõem, a partir de hoje, recolher obrigatório na Grande Maputo, que inclui a cidade de Maputo, a cidade de Matola e o distrito de Boane, isto para conter a Covid-19, uma medida aplaudida e criticada, reporta William Mopote.
É a primeira vez na história recente do país que os residentes do Grande Maputo vêm ser obrigados a estar trancados em casa. Em causa está a propagação da pandemia da Covid-19, que não está a dar tréguas. Os cidadãos compreendem a medida, mas questionam sua razoabilidade.
Essas novas medidas, para mim, são bem-vindas, né? São bem-vindas porque também as contaminações não param.
Porque cada vez mais está a agravar a situação aqui na cidade de Maputo. E eu gostei muito bem.
Há problemas de chapa e por mais que saia às 20, não vai conseguir chegar às 21 a casa. Então, essa parte aí é um bocadinho complicada.
O jurista Manuel de Souza questiona a legalidade da medida, numa altura em que não foi declarado estado de emergência.
Corre uma limitação dentro da situação de calamidade. E a situação de calamidade não está trazida ou não está dita no artigo 72, não é previsto.
Questiona-se a legalidade, que também vem com preocupações e com medo do que pode ser a atuação da polícia, que para alguns pode ver no recolher obrigatório uma licença para violações. Ericino de Salama é jornalista e jurista e mostra os receios.
Um ponto em particular que acho ter sido, estar omisso ou não ter sido considerado na abordagem que o chefe de Estado fez, na comunicação que fez à nação, é do tipo uma mensagem aos agentes das Forças de Defesa e Segurança, que muitas das vezes têm atuado de forma desproporcional e sem respeitar os direitos fundamentais dos cidadãos.
Nesta sexta-feira, Felipe Nhon se reuniu com os operativos da polícia para dar orientações sobre o que deve ser a postura. A palavra de ordem é fazer cumprir a lei, respeitando os direitos humanos. De Maputo, para a Voz da América, William Mopote.
Em Cabo Verde, a aldeia pescatória de Tarrafal, do Monte Tigo, na ilha de Santo Antão, foi destaque há alguns anos ao transformar-se na primeira localidade com energia 100% renovável. Agora a notícia não é boa, com a água do mar a invadir a aldeia e a obrigar os pescadores a tirar os botes do mar e a fugir das suas casas para lugares altos. Um muro de proteção prometido pelas autoridades há mais de 7 anos continua no esboço dos decidores. Álvaro Ligeiro Andrade.
A aldeia, que durante muitos anos era acessível quase que exclusivamente pelo mar, passou a viver dias bem melhores após a construção, no ano passado, de uma estrada de acesso ao resto do município de Porto Novo e com a instalação de uma estação fotovoltaica em 2012, que depois passou a garantir energia aos mais de 1.200 habitantes. Tarrafal de Mondotrigo é uma aldeia muito procurada por visitantes devido à sua baía. Mas entre dezembro e abril, a principal atividade económica e a segurança das pessoas estão ameaçadas pelo aumento do nível do mar. Desde segunda-feira, o mar agitado obrigou os pescadores a suspenderem a faina e os residentes a procurarem lugares mais altos. Isaías Pires, presidente da Associação de Pescadores do Tarrafal de Mondotrigo, disse à Voz da América que a situação está muito complicada e pede a ajuda do governo.
Este mar fica agitado, está a dificultar os pescadores, os moradores, uma situação tão complicada, os moradores estão a se recuar das suas casas para outras casas.
Há muito tempo se fala de um muro de proteção para evitar isto. Não aconteceu. O que pode acontecer no futuro?
É, porque há mais de 7 anos mesmo que o governo está a dizer que vão fazer projeto para fazer este muro de proteção, que é um projeto que não é fácil. Eu digo que também há risco dos familiares lá naquela zona, que é a praia. Vou pedir ao governo para ter um pouco de atenção e tentar resolver esta situação, porque todos os anos vamos ter esta complicação se não tentar fazer um muro de proteção. O mar começa a agitar de dezembro a abril.
Em declarações à imprensa, o ministro da Economia Marítima, Paulo Veiga, disse que o governo vai avançar com um estudo no sentido de encontrar a melhor forma de impedir a entrada do mar, situação que acontece noutras partes do país.
O Álvaro de Andrade volta à antena dentro de minutos para a terceira meia hora de emissão. Voltamos a Moçambique. Cerca de 9 mil pessoas continuam sitiadas em Masvinga, uma aldeia do interior de Machás, na província de Manica, que teve acessos intransitáveis devido à subida dos caudais dos rios pela passagem do ciclone Eloise. Reporta André Batista.
O ciclone Eloise atingiu o centro de Moçambique no sábado 23 de janeiro e deixou um rastro de destruição, além de aumento da provocando a escassez de produtos básicos. Segundo o relato dos moradores da Voz da América, a situação agravou a já severa insegurança alimentar que a população atravessava devido à fraca colheita na campanha agrícola passada, o que fez com que, em pouco tempo, as famílias ressentissem a fome aguda.
A alimentação mal com a fome, mas muito mal com a fome. A chuva não passou, nem carne, não tem pequeno, ninguém que vamos, estamos aqui mesmo não. Na verdade, aqui ninguém que vamos comer nada, não comer nada. Estava a comer uma tapa. E aí mesmo na mata, caiu chuva, começou uma tapa de rua. Para comer, para viver,
desde a Voz da América, Elias Mazinhanja, um outro morador local, explicou.
Tudo esse lado está cheio de água, nem caro para passar via Zimbábue. Temos fronteira de Zimbábue, também não passa caro. Depois temos também via Xingogo, também caro não passa. Nem para atravessar aqui em Massengena, também não atravessa. Aqui temos canoas, não temos barcos, são canoas. Nem produtos acabaram nas bancas, não tinha nada, até agora não tem nada, nem açúcar, nem bolachas, não tem. Ixi, aqui foi muito difícil, porque às vezes são fazer o quê? Levar esses legumes, comer, cozinhar, comer, dormir. Crianças, era difícil para aqueles que têm grávidas, mais que grávidas. Para comer essas coisas era muito difícil.
A maioria dos campos agrícolas da aldeia continuam submersos, aumentando o desespero da população que depende da agricultura de sequeiro e cuja colheita para esta época, que seria entre abril e maio, começa a ser dada como perdida. As autoridades de Manica começaram a fazer uma ponte aérea para abastecer com víveres as famílias sitiadas, mas até esta quarta-feira 3, apenas 130 famílias tinham sido abrangidas pela assistência alimentar do governo, que usa um helicóptero esquilo com capacidade de até 600 kg de carga por voo.
Em termos de quantidade, por família, são 25 kg de arroz, 5 kg de feijão, 1 litro de óleo, 1 kg de açúcar. Para 2 semanas. Mas para o açúcar e óleo estão muito mais para aquelas famílias que nós identificamos como mais que estão com algum problema de saúde ou de desnutrição, neste caso.
Desde Diolinda Chissumba, substituta da administradora de Machás. O delegado em Manica do Instituto Nacional de Gestão de Desastres, Alexandre Augusto, diz que 10 toneladas de produtos alimentares serão distribuídos à população de Masvishang. Dados da ONU indicam que pelo menos 22 pessoas morreram e centenas de milhares foram afetadas na África Austral pela tempestade Eloise na semana passada. Entre o número total de mortos, pelo menos 12 foram registrados em Moçambique, 3 no Zimbábue, 4 em Eswatini, 2 na África do Sul e 1 em Madagascar, segundo os mais recentes dados oficiais. André Batista, para a Voz da América.
Em Angola, os partidos UNITA, CASA e PRS decidiram em conjunto abrir um processo crime contra o executivo de João Lourenço pela prisão de deputados em Cafufo.
Para além desta medida, os três partidos tencionam levar a cabo outras, como por exemplo uma greve de fome em solidariedade aos parlamentares detidos na vila diamantífera de Cafufo, onde se deslocaram para efetuar uma visita às vítimas do que aconteceu no dia 30 de janeiro naquela localidade.
Os grupos parlamentares da UNITA, da Casa Fé, do PRS, juntaram-se numa única voz, dizer que não estamos de acordo com o rumo que o país está a seguir. Nas próximas 48 horas, uma vigília da parte dos deputados. Poderão ser realizados vários atos de solidariedade em todo o espaço nacional. E nós podemos decretar, em solidariedade aos nossos colegas que passam privações extremas, uma greve de fome também. Vamos também, passando na perspectiva criminal. O que está se passando na Lunda, no Cafufo, é crime, é violação.
Liberty Chiaca, líder do grupo parlamentar da UNITA, em nome das três formações políticas da oposição, que repudiam o ato que leva a que deputados da bancada da UNITA estejam detidos há 3 dias à entrada da localidade de Cafufo. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
O presidente Joe Biden visitou o Departamento de Estado na quinta-feira e descreveu a sua visão para a política externa dos Estados Unidos, ordenando o fim do apoio americano para operações militares ofensivas no Iêmen e uma mudança geral em direção à diplomacia.
O presidente Joe Biden tinha uma mensagem urgente para os diplomatas e funcionários do Departamento de Estado em todo o mundo.
America is back.
A América está de volta. A diplomacia está de volta. Vocês estão no centro de tudo o que eu pretendo fazer.
Biden reverteu o apoio do ex-presidente Donald Trump à intervenção militar liderada pelos sauditas na guerra civil do Iêmen.
Esta guerra tem que acabar. E para ressaltar o nosso compromisso, vamos terminar todo o apoio americano a operações ofensivas na guerra no Iêmen, incluindo a venda de armas relevantes.
Biden criou o posto de enviado dos Estados Unidos para o Iêmen e nomeou o diplomata de carreira Tim Landerkin para o cargo. O especialista Brian Kalulis, do Centro para o Progresso Americano, diz que é uma mudança significativa.
Mas acho que ter um diplomata dos Estados Unidos lá é um sinal poderoso de que os Estados Unidos são realmente com a resolução de conflitos e querem que algo aconteça.
Biden fez outro anúncio importante sobre a aceitação de refugiados de conflitos mortais como o do Iêmen.
Vou aprovar uma ordem executiva para iniciar o trabalho árduo de restaurar o nosso programa de admissão de refugiados para ajudar a satisfazer uma necessidade global sem precedentes.
Biden condenou o golpe em Mianmar e pediu aos militares que renunciem ao poder, libertem líderes civis e restaurem os serviços de internet e comunicações. O presidente também anunciou uma análise global de todas as forças americanas em todo o mundo e congelou a planeada retirada de tropas da Alemanha. Kalulis diz que a medida tranquiliza a Alemanha e outros aliados próximos dos Estados Unidos na Europa, depois do que considera terem sido ações imprevisíveis de Trump.
E acho que esse movimento faz em meio que devolver a política externa dos Estados Unidos as normas em que o país trabalha em estreita colaboração com os aliados, especialmente os aliados democráticos.
Biden disse aos funcionários do Departamento de Estado que valoriza a sua experiência e nunca os atacará ou politizará o seu trabalho.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reafirmou o compromisso americano de trabalhar com os países africanos. Biden fez uma comunicação aos participantes da 34ª Cimeira da União Africana.
We must all work together to advance our shared vision of a better future. A future of growing trade and investment that advances prosperity for all our nations.
Ele disse que os Estados Unidos pretendem trabalhar no sentido de reconstruir parcerias em todo o mundo e reengajar-se com instituições internacionais como a União Africana e, com uma visão partilhada, construir um futuro melhor de crescimento e investimento no comércio que traz prosperidade para todos. Biden falou igualmente da necessidade de levar avante ações para trazer a paz e a segurança para todos e investimentos em instituições democráticas e promoção de direitos humanos de todos. O presidente americano falou igualmente da necessidade de combate à pandemia da COVID-19.
A future that advances lives of peace in defeating COVID-19 and working to prevent, detect and respond to future health crises.
Os Estados Unidos estão prontos para ser parceiro da União Africana em solidariedade, apoio e respeito mútuo. Acreditamos nas nações africanas, disse Joe Biden.
We believe in the nations of Africa.
O grupo pró-democracia Freedom House divulgou um relatório detalhando como países como a China, Ruanda, Arábia Saudita, Irã, Rússia e Turquia sistematicamente empregam violência e intimidação contra exilados e a diáspora para silenciar dissidentes fora das suas fronteiras.
Quando os militares tomaram o poder em Mianmar, o acesso à internet foi interrompido de forma intermitente. Isso afetou a capacidade dos cidadãos de comunicarem e obter informações sobre o golpe e a capacidade dos jornalistas de cobrir a crise. A jornalista Nien Nien, na Tailândia, teve dificuldade em comunicar com os colegas.
Não consegui comunicar com os meus colegas por umas 3 ou 4 horas, quando os militares cortaram totalmente o acesso à internet e ao serviço celular. Então eles não estavam online. Tínhamos reuniões de redação bem cedo para decidir como íamos reportar, mas às 7 horas deixamos de os poder contactar.
A corte no acesso à internet não é novidade em Mianmar, nota Irene Khan, relatora especial da ONU para a liberdade de expressão.
No contexto de Myanmar, paralisações de internet têm acontecido nos últimos anos. Por exemplo, há uma série de distritos nos estados de Rakhine e Chin que não têm conexão à internet ou têm uma conexão muito limitada por muito tempo.
A cortes na internet foram rastreados no Uganda, região de Tigré, na Etiópia, Bielorrússia e Índia, entre outros países, em épocas de eleições contestadas, protestos ou distúrbios civis. Na Caxemira, o acesso rápido à internet foi bloqueado desde que, em 2019, a Índia revogou o estatuto especial da contestada região. A Índia diz que os bloqueios são necessários para combater o extremismo e as notícias falsas. Jornalista Ziad Shariban.
Em Caxemira, sempre que há um tiroteio na Caxemira do Sul, o governo vai suspender a internet naquela área.
Os apagões da internet, a desaceleração da internet e o bloqueio de sites tornam o acesso às informações mais difícil, conforme nota Felícia António da campanha Keep It Up.
Quando nos encontramos em crise e não temos acesso às informações, não conseguimos entrar em contacto com a família e amigos. Ficamos num estado de confusão.
Tanto que a ONU declarou os apagões da internet ilegais.
Eles são um instrumento muito contundente que está a ser usado para cortar o direito das pessoas de acessar informações.
O estado da internet em Myanmar mudou na última semana, mas jornalistas e ativistas dizem que continuam determinados a comunicar entre si.
Na página desportiva, vamos começar por recordar aos ouvintes que este fim de semana, no domingo, temos a final do Campeonato Africano das Nações de Futebol. É o CHAN, o campeonato só para jogadores que jogam nos seus próprios países. E frente a frente, nos Camarões, vamos ter Marrocos e Mali. Marrocos, a julgar pelas estatísticas do campeonato, aparece como favorito, mas estatísticas no futebol às vezes não valem para nada. Vamos a ver. Hoje, em Portugal, Benfica e Sporting estão em ação. Benfica, em quarto lugar, a 9 pontos do Sporting, recebe o Guimarães em sexto. Vai ser difícil este jogo para o Benfica. Sporting está no campo do Marítimo com a oportunidade de se distanciar mais do segundo classificado, o Porto, que ontem empatou a 0 golos com o Bolonenses, num jogo em que o jogador do Porto, Nanu, sofreu uma concussão cerebral, foi hospitalizado. As autoridades médicas dizem estar agora consciente e em estado estável. Foi num lance dentro da área em que o guarda-redes do Bolonenses chocou com Nanu e com todos os jogadores do Porto a reclamarem penalti. Basquetebol americano NBA, ontem o Atlanta Hawks do angolano Bruno Fernandes esteve em campo e Bruno Fernandes jogou. Não jogou muito tempo, jogou apenas 4 minutos, marcou 4 pontos e Atlanta Hawks perderam com o Utah Jazz, 112-91. Utah Jazz está no topo da Conferência Oeste, Hawks em sétimo na Conferência Leste. Os campeões, o Los Angeles Lakers, jogaram em casa, bateram folgadamente o Denver, 114-93. LeBron James marcou 27 pontos. Lakers mantém-se em terceiro lugar na Conferência Oeste. Ontem, a salientar a derrota do primeiro classificado da Conferência Leste, o Philadelphia, que perdeu em casa e perdeu bem com o Portland por 121-105. Philadelphia mantém-se em primeiro na Conferência Leste. O Portland está em quinto na Conferência Oeste. Duas equipas do Texas estiveram em ação. O Dallas jogou em casa e apanhou uma sova do Golden State Warriors, 147-116. A outra equipa do Texas, o Houston Rockets, viajou até Memphis e ganhou, 115-103.
Hoje em destaque nas notícias, tensões entre a Rússia, a União Europeia e Estados Unidos. Rússia expulsou vários diplomatas europeus. O presidente da Terceira Força Política de Angola apresentou a sua demissão. Ponto final, com produção de Mariano Bartolomeu, apresentação de Emma Simigal, foi a segunda página da emissão vespertina da Voz da América. Continuo com o Álvaro Nogueira Andrade para a terceira e última parte.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é sexta-feira, 5 de fevereiro, aos microfones Álvaro Ruggiero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência moderada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Mas em qualquer lugar do mundo pode acompanhar-nos no computador, telemóvel ou tablet. Na nossa página voaportugues.com. Nas redes sociais, como no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Também pode falar connosco através do WhatsApp. Anote o nosso número, mais um, 908-652-4584. Léo Sarrilo assegura a produção, edição e apresentação de Álvaro Ruggiero Andrade. Títulos de atualidade mundial, tensões entre a Rússia, União Europeia e Estados Unidos. Moscou expulsa vários diplomatas europeus. Presidente da Terceira Força Política de Angola, Casa CE, apresenta sua demissão. Autoridades sul-africanas anunciam ter havido fraude de milhões de dólares no programa de combate à Covid-19. Voz da América, sexta-feira, dia da rubrica de artes. Mais à frente, uma obra sobre capítulos da Morna será lançada hoje na cidade da Praia. Mas primeiro vamos até Moçambique, onde ontem o presidente da República, Filipe Nyusi, anunciou um recolher obrigatório que entrou já hoje em vigor como resposta à pandemia da Covid-19. William Apote foi ouvir os residentes da capital moçambicana, o epicentro da grande explosão de casos da Covid nas últimas semanas.
É a primeira vez na história recente do país que os residentes do Grande Maputo vêm ser obrigados a estar trancados em casa. Em causa está a propagação da pandemia da Covid-19, que não está a dar tréguas. Os cidadãos compreendem a medida, mas questionam sua razoabilidade.
Essas novas medidas, para mim, são bem-vindas, né? São bem-vindas porque também as contaminações não param.
Porque cada vez mais está a agravar a situação aqui na cidade de Maputo. E eu gostei muito bem.
Há problemas de chapa, e por mais que saia às 20, não vai conseguir chegar às 20 uma casa. Então, essa parte aí é um bocadinho complicada.
O jurista Manuel de Souza questiona a legalidade da medida numa altura em que não foi declarado estado de emergência.
Corre uma limitação dentro da situação de calamidade. E a situação de calamidade não está trazida ou não está dita no artigo 72, não é previsto.
Questiona-se a legalidade, que também vem com preocupações e com medo do que pode ser a atuação da polícia, que para alguns pode ver no recolher obrigatório uma licença para violações. Ericino de Salama é jornalista e jurista e mostra os receios.
Um ponto em particular que acho ter sido estar omisso ou não ter sido considerado na abordagem que o chefe de Estado fez, na comunicação que fez à nação, é do tipo uma mensagem aos agentes das Forças de Defesa e Segurança, que muitas das vezes têm atuado de forma desproporcional e sem respeitar os direitos fundamentais dos cidadãos.
Nesta sexta-feira, Filipe Nyusi se reuniu com os operativos da polícia para dar orientações sobre o que deve ser a postura. A palavra de ordem é fazer cumprir a lei, respeitando os direitos humanos. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. Na Guiné-Bissau, a Liga Guineense dos Direitos Humanos denunciou haver pressões sobre o magistrado titular do processo de dois detidos em conexão com a morte do rapper, ativista e jurista Bernardo Cachorá, com o objetivo de os colocar em liberdade. Na sua página no Facebook, aquela organização alerta a hierarquia do Ministério Público sobre as consequências da sua inação e cumplicidade com as ações inaceitáveis de promoção da impunidade. A Liga afirma que não hesitará em acionar todos os mecanismos disponíveis para denunciar aqueles que tentarem criar obstáculos para a punição exemplar dos suspeitos. Entretanto, em comunicado ontem, a Ordem dos Médicos disse discordar da detenção do médico Lassane Inchassó e do enfermeiro Alindo Kouadé, ambos envolvidos no processo que culminou com a morte do ativista cívico Bernardo Mário Cachorá, afirmando que não houve observância de formalidades ou perigo de fuga dos suspeitos. Há denúncias de que o rapper morreu devido à falta de oxigênio no Hospital Nacional Simão Mendes, em Bissau. Os responsáveis do hospital disseram que não, mas sim, não havia espaço. Daí que ele foi encaminhado para uma clínica privada. Para mais informações, visite nossa página, voaportugues.com. E agora abrimos a rubrica de artes na Voz da América. Hoje trazemos um património imaterial da humanidade, a Morna de Cabo Verde. Exatamente hoje é lançado na cidade da Praia o livro Capítulos da Morna, da autoria do jornalista, músico e investigador Carlos Gonçalves. A obra é uma divisão, se quisermos, porque é inteiramente construída por excertos de textos extraídos do livro ainda inédito Cabo Verde Band AZ, o Dicionário da Música de Cabo Verde, que era para ser lançado no ano passado, mas devido à pandemia deve ser lançado neste ano. Por isso, o Capítulos da Morna é uma espécie de trailer de um filme, neste caso de um livro, diz Carlos Gonçalves. Conhecido compositor cabo-verdiano Vasco Martins, no prefácio da obra, escreve: é um livro inteligente, o melhor que já li sobre a Morna. Carlos Filipe Fernandes da Silva Gonçalves nasceu a 12 de outubro de 1950 no Mindelo. Pertence a uma família de grandes figuras literárias, incluindo seu tio António Aral Gonçalves, escritor. Seu avô materno, Armando Napoleão Rodrigues Fernandes, publicou o primeiro dicionário de língua crioula portuguesa em Cabo Verde e também conhecidíssimo escritor Baltazar Lopes da Silva. Autor do livro intitulado Cabo Verde Band, na obra de 2006, agora traz-nos Capítulos da Morna. E converso com Carlos Gonçalves, também conhecido meu, com quem trabalhei quando comecei a dar os meus primeiros passos no mundo do jornalismo. Agora falemos de Capítulos da Morna. Para quem não conhece a Morna na profundidade, como poderia definir esta obra?
Apresenta a história da Morna, uma nova investigação, ou vá lá, prosseguimento de investigação que eu tinha começado a apresentar no programa, no livro Cabo Verde Band, editado em 2007, edição do Arquivo Histórico Nacional, e depois tem vários capítulos com vários temas sobre a Morna. Por exemplo, há as Mornas com histórias, há os locais emblemáticos da Morna, há também um capítulo sobre a institucionalização da Morna. Enfim, a dança na Morna, enfim, tudo que está relacionado com a Morna está neste livro. Uhum. E no final há um quem é quem, portanto uma lista de vários músicos, portanto biografias curtas de vários músicos importantes na Morna e na música de Cabo Verde.
Quer dizer que alguém que não conhece muito a Morna de Cabo Verde, ou conhece pouco, ou mesmo quem conhece muito e quer conhecer mais, tem aqui um manual que lhe permite ficar por dentro desse género que já é um património imaterial da humanidade.
A ideia do livro foi justamente isso. Uhum. Portanto, eu apresentei a proposta de um livro sobre a Morna ao ITC, o Instituto de Património Cultural. A ideia era o seguinte: por ocasião da proclamação da Morna como, ou aprovação da Morna como património mundial, fosse editado um pequeno livro com muitas informações sobre a Morna, algumas dessas informações, portanto, que não eram do conhecimento do grande público. Essas informações fazem parte de um livro que eu estou a preparar mais profundo, que é o Dicionário da Música de Cabo Verde. Uhum. É, portanto, o Cabo Verde Band AV. Então, eu recolhi, não tudo, mas uma grande parte portanto, entradas que eu tinha, de investigações que eu tinha feito sobre a moda, e isso deu um livro de cerca de 200 páginas por aí. O livro não acabou por não sair naquela ocasião, ficou para 2020. 2020 a gente sabe o que é que se passou, essa pandemia baralhou tudo, e o livro acabou por estar pronto agora e vai sair, portanto, este ano, já praticamente um ano depois, em 2021.
Porquê que no resumo do livro, da apresentação do livro, diz que colocas na posição de médium?
O jornalista é sempre um médium, não sei se está a dizer. O jornalista é um médium, portanto, ele, a informação passa através dele e vai para o grande público, não é? A informação existe como tal. E por isso mesmo é que ele é um médium, porque ele não deve tocar na informação. É claro que eu digo na introdução do livro que eu, lá onde for necessário, eu dou também a minha opinião, e tenho, portanto, e o jornalista também tem direito à opinião. Por isso é que eu digo que eu sou um médium. Na medida em que eu fui procurar diversas fontes, investiguei, e é a partir dessas fontes, praticamente vários estudos que as pessoas não conhecem. Por exemplo, o primeiro capítulo é a morna, etc. e tal. Neste capítulo, é um capítulo continuação da investigação que está no Cabo Verde Band, como eu disse há bocado, não é? Então, vou procurar o que dizem os vários investigadores. Várias teses foram publicadas, vários livros foram publicados, eu fui encontrar até coisas na Casa Massa, etc. E então, eu apresento essas informações todas. O livro, no fundo, é que eu fui ler muita coisa para os outros, não sei se está a ver.
Sim, sim.
Portanto, muita gente não conhecia, eu fui ler muitos jornais, fui ler muitas teses, muita coisa. E a partir daí eu apresento isto tudo e eu fico, portanto, eu dou a informação. Novos investigadores, outras pessoas que quiserem, portanto, aprofundar, vão ter um caminho já um pouco desbravado. Não sei se estás a ver.
Claro.
Há muitos jornais antigos, por exemplo, vais encontrar citações de muita coisa, muitos jornais, e em vez de, por exemplo, vão estar aí à procura, não sei, quantos jornais já passaram mais de 2 ou 3 dias na Biblioteca Nacional ou no Arquivo Histórico, você vai encontrar aí uma certa coisa, uma tapinha praticamente feita, e se você quiser aprofundar, você vai aprofundar. É essa a ideia desse livro.
Entretanto, a nível de curiosidades, qual é a entrada mais antiga que tem aí? Um nome desconhecido do grande público cabo-verdiano e não só cabo-verdiano, que podia trazer-nos aqui, que recupera nesta obra Capítulos da Morna?
Por exemplo, houve uma publicação em 1885, mais ou menos, pela Sociedade de Geografia de Lisboa, de uma série de partituras da Morna, um documento que acabou por surgir agora. Poucas pessoas têm conhecimento, por exemplo, que muitas, portanto, as mornas já em 1880 e tal já, portanto, já eram objeto de curiosidade, não sei se está a ver. Esse é um exemplo. Há um mestre português também que em 1800 e tal, eu não estou com a data na cabeça neste momento, que é o Oliveira Machado, um mestre conhecido em Portugal, que já estava a fazer estudos sobre a música de Cabo Verde, não sei se está a ver. E que, portanto, tem partituras, ele tinha, inclusivamente, a música que o Jean Tavares diz, Maria, portanto, a Brada Maria, considerada a música mais antiga, a morna de Cabo Verde, muito antes, e depois diz assim, o Jean Tavares é que recuperou a morna, etc, etc, mas o Oliveira Machado, já em 1800 e tal, já tinha, portanto, a partitura dessa música, não é? Outra questão, portanto, que vem no livro é a questão da modinha brasileira, que teve influência na música de Cabo Verde, ou melhor, na moda, não sei se estás a ver.
Uhum.
E também fui descobrir que há mornas existentes que estavam a ser, portanto, tratadas em português e que, no fundo, são modinhas portuguesas que foram adaptadas à música de Cabo Verde. Por exemplo, a morna que se atribuía a Eugênio Tavares, que é o Quando eu te vi, Caí no Mar, que é, portanto, Se Eu Não Te Amo, afinal, portanto, não é nenhuma música de Eugênio Tavares, é uma modinha brasileira que foi publicada, encontrei o livro, está na internet disponível, se tiveres uma pesquisa vais encontrar, portanto, essa, meu bem, Se Eu Não Te Amo, que está, portanto, como sendo morna, não é. O Perdão Emília também é uma música brasileira que, portanto, acabou por ser, deu entrada no repertório da música de Cabo Verde. Enfim, há essas coisas todas. E nas mornas com histórias, portanto, há essa série de coisas. Há uma investigação que eu fiz também sobre saudade, portanto, a situação. Mas isso eu acho que as pessoas vão ler o livro e irão descobrir muita coisa.
E pelas investigações que fez Carlos Gonçalves, continua essa matriz de que a morna nas suas raízes terá surgido na Brava e na Boa Vista, ou há novas coisas aí que ficamos a saber com os capítulos da morna?
Não, nesse aspecto aqui, isto ainda tem que fazer muita muita
investigação,
mas no fundo há aí elementos para as pessoas tirarem a conclusões, não fez nada. Portanto, há um processo de formação dessa música que é morta, não fez nada. Eu não vou agora aqui, neste momento, estar a trazer essa teoria para aqui, porque isto é muita coisa para chegar a uma conclusão. Mas, como eu disse, eu inventariei muita coisa. Inclusivamente, portanto, já tinha aflorado isso no meu livro anterior, portanto, no Cabo Verde Bando, em 2007, sobre a morna. Portanto, a questão do batuque existir, portanto, em todas as ilhas de Cabo Verde, a Boa Vista terá sido o lugar onde a morna acabou por encontrar terreno fértil para surgir, talvez estás a ver. Não se pode tirar dessa equação a componente africana, portanto, tanto a componente europeia como a componente africana, como o retorno do que foi, portanto, para o Brasil ou para a América, para as Américas e voltou para Cabo Verde, tudo isso misturado deu esta música que nós temos hoje. Agora, dizer que a morna nasceu, bem, para mim, o Eugênio Tavares, portanto, ele contou, fez uma declaração que acabou por ser uma espécie de tabu, ninguém fala disso, ou ousa, portanto, estar a contradizer. A grande verdade é que muitos factos vêm demonstrar, quer dizer, a morna não é dizer assim, a morna nasceu aqui ou nasceu ali. Houve um processo. E desse processo foram surgindo diversas componentes, etc., que veio a dar, portanto, esta música que nós chamamos de morna toda. Esta é a minha posição.
Carlos Gonçalves disse que no final do ano vamos ter eventualmente o Cabo Verde Band da Ásia, um dicionário da música de Cabo Verde. Vai ser então a grande obra de referência para quem quiser conhecer a música de Cabo Verde.
O Cabo Verde Band, eu com muita relutância, e por ter sido um momento crucial, portanto, o ano de 2019, quando a morna deveria ser, ou foi proclamada, ou antes de ser proclamada naquele clima, eu achei que poderia dar uma contribuição com alguma informação sobre isso. E, inclusive, forneci também muita coisa que deu origem à publicação de um caderno, por exemplo, no jornal da Nação, etc. Terminei o livro. Neste momento posso dizer que o livro já está, portanto, em processo de design gráfico. Praticamente o design gráfico já está no final. Vou entrar agora numa fase de segunda correção e meter mais algumas coisas que entretanto surgiram. De modo que este capítulo da moda foi o que eu posso dizer, foi uma espécie de trailer do grande filme que é o Cabo Verde Banco, está a ver? E então, eu espero que agora, depois desse thriller ou trailer aparecer, as pessoas tenham uma ideia do que é que vai ser o Cabo Verde Banco, posso dizer já neste momento, que é um livro que vai ter pelo menos 750 ou 800 páginas, e então sem fotografias, sem nada ainda. Estou neste trabalho há muito tempo, desde 2007 que eu estou a trabalhar tanto neste novo livro. E pronto, eu achei que eu deveria fazer isso, eu fui ocupando o meu tempo de reforma a fazer isso, e vai ser um manual que servirá para os jornalistas, os investigadores e outras pessoas. Enfim, muita informação, tá, né? Que vai estar disponível e que eu recolhi por aí informação que você neste momento vai procurar. Você passa um mês ou três meses a procurar essa informação, ela está toda reunida atualmente no livro.
Foi assim a conversa com Carlos Gonçalves, jornalista, músico e investigador cabo-verdiano, que nesta sexta-feira lança na Cidade da Praia Capítulos da Morna, uma obra inteiramente constituída por excertos de textos de um livro ainda inédito, Cabo Verde Band AZ, Dicionário da Música de Cabo Verde, que deve ser lançado ainda neste ano. Foi assim mais uma edição de Artes na Voz da América. Quase no final desta emissão, João Santa Rita chega agora com o resumo das notícias.
O responsável pela política externa da União Europeia, Josep Borrell, disse hoje que as relações do Bloco com a Rússia estão num ponto baixo e de extrema tensão. Numa conferência de imprensa, depois de se avistar com o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, Borrell disse que no encontro expressou profunda preocupação e reiterou o apelo do Bloco para a libertação do dirigente da oposição, Alexei Navalny, e uma investigação ao seu envenenamento que vários governos disseram ter sido responsabilidade das autoridades russas, o que estas negam. Borrell disse, no entanto, que nenhum membro da União Europeia estava a considerar sanções à Rússia devido ao caso de Navalny, que foi condenado a quase 3 anos de prisão na terça-feira por violar a liberdade condicional num outro caso. O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Heiko Maas, disse hoje que a decisão da Rússia de expulsar vários diplomatas da Alemanha, Suécia e Polónia não tem justificação e será alvo de resposta se não for cancelada. A Rússia acusou os diplomatas de participarem em manifestações ilegais contra a prisão de Navalny. Ontem, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que numa conversa telefónica com o presidente russo, Vladimir Putin, tinha também pedido a libertação de Navalny. Um porta-voz do Kremlin disse que a Rússia não aceita comentários condescendentes, mas expressou confiança em que as duas partes possam manter um diálogo nas áreas de interesse comum. No seu primeiro discurso sobre política externa, o presidente americano disse que irá cooperar com a China, quando isso for de interesse dos Estados Unidos, e anunciou o fim do apoio americano à ofensiva militar da Arábia Saudita no Iêmen, algo que ele descreveu de uma catástrofe humanitária estratégica. O presidente americano anunciou a nomeação de um enviado especial para o Iêmen para tentar resolver o conflito. O presidente americano anunciou também a suspensão de uma decisão do anterior presidente, Donald Trump, de reduzir o número de tropas na Alemanha e anunciou que os Estados Unidos vão permitir a entrada de 125 mil refugiados de diversas partes do mundo, um número que Trump tinha reduzido para 18 mil. O governo da Alemanha saudou, entretanto, o anúncio do presidente Biden de que suspendeu a anunciada retirada das tropas americanas desse país. Um porta-voz da chanceler alemã, Angela Merkel, disse que o governo alemão esteve sempre convencido que a presença de tropas americanas na Alemanha beneficia a segurança da Europa e a segurança transatlântica. O presidente do terceiro maior partido angolano, a Casa CE, André Mendes de Carvalho, Miau, anunciou em Luanda que abandonou a presidência da coligação. Isto depois de um pedido de demissão ter sido feito por 4 dos partidos da coligação. 2 outros partidos que fazem parte da Casa CE não assinaram, contudo, essa carta. Na África do Sul, uma investigação aos gastos para se combater o coronavírus concluiu ter havido pressões políticas, inflação de preços e fraude em muitos dos contratos. A Unidade de Investigações Especiais iniciou uma investigação depois de várias queixas anónimas sobre concessão de contratos para o fornecimento de material de proteção e material hospitalar. A investigação concluiu ter havido fraude fiscal através do uso de companhias de fachada para ganhar vários contratos, vários casos de inflação de preços até 500% e pressões políticas aplicadas a administradores de hospitais para se violar a lei de concessão de contratos. A investigação envolveu cerca de 870 milhões de dólares de contratos, que contudo é pouco menos de metade do financiamento para se combater a pandemia. As investigações continuam. O presidente do Senado na República Democrática do Congo apresentou a sua demissão em mais uma vitória política do presidente Félix Tshisekedi nos seus esforços para acabar com a influência de apoiantes do antigo presidente Joseph Kabila. A demissão de Alexis Thambwe Mwamba surge uma semana depois da demissão do primeiro-ministro e 2 meses depois do afastamento do presidente da Câmara Baixa do Parlamento, todos aliados de Kabila. A Procuradoria da República Democrática do Congo disse, entretanto, que o agora demitido presidente do Senado tem que explicar o uso de mais de 52 milhões de dólares de fundos do Senado entre janeiro de 2019 e dezembro de 2020. Thambwe Mwamba nega qualquer irregularidade. O governo da República Centro-Africana prolongou o estado de emergência por mais 6 meses para continuar a combater extremistas islâmicos. O exército do país, apoiado por forças da ONU, da Rússia e do Ruanda, tem estado a combater rebeldes que não aceitaram a reeleição do presidente Faustin Archange Touadéra nas eleições do passado dia 27 de dezembro. Pelo menos 21 soldados governamentais foram mortos em ataques dos rebeldes talibã no Afeganistão, numa altura em que conversações de paz mediadas pelos Estados Unidos continuam num impasse.
E assim terminamos esta emissão em português da Voz da América. De todos se despedem Leo Sarrilo e Álvaro Ruggiero Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã. Para continuar com a Voz da América, visite a nossa página voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America.